normativa, aquela que extravase esse contexto e diferencia-se a medida da pena, mais elevada no primeiro caso, por maior desvalor que lhe está associado. A proposta também alarga o âmbito do crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência. Estão em causa condutas que têm como motivação determinante o preconceito, que transcendem a mera vertente individual e se assumem como um verdadeiro atentado à dignidade humana, prejudicando a sociedade como um todo e as relações interpessoais livres de intolerância que nela deveriam prevalecer. Assim, com a presente alteração legislativa, elimina-se a exigência de atividades de propaganda terem lugar de forma organizada, surgindo a organização das atividades de propaganda como uma das outras condutas proibidas. Para tornar absolutamente claro que todas as formas de discriminação são proibidas, adota-se uma fórmula mais ampla. Por fim, a presente proposta contempla a transposição de uma outra diretiva, 2017-1371, relativa à luta contra a fraude lesiva dos interesses financeiros da União Europeia. Com a presente proposta, além de se ajustar à redação dos artigos do Código Penal, cria-se um novo crime de utilização indevida de receitas da União Europeia, acautelando-se o desvio do lado da receita, que ao contrário do desvio pelo lado da despesa, faltava contemplar, e tipifica-se um tipo contraordenacional. De tudo o que venho dizendo, decorre que, ao mesmo tempo que concretiza obrigações internacionais, a presente proposta de lei materializa o cunho humanista e agregador que caracteriza a atuação do 23º Governo Constitucional, que procura responder aos desafios da sociedade portuguesa contemporânea. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para apresentar o projeto do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sabemos hoje que as queixas de abuso sexual de menores aumentou exponencialmente, principalmente depois de ter sido conhecido o relatório da Comissão Independente sobre os abusos sexuais contra crianças na Igreja Católica e uma das conclusões que aponta que é preciso conhecer este fenómeno de forma mais transversal em toda a sociedade portuguesa. A Polícia Judiciária tem vindo a registar cerca de 500 novas vítimas por trimestre e já aqui falámos nesta casa de quantas e quantas vezes estes abusos não ocorrem dentro da própria seio familiar, dentro da casa das crianças, que deveria ser um espaço seguro. O conhecimento aprofundado deste fenómeno e a par da sensibilização e educação sexual compreensiva é essencial para proteger as crianças e saberem que têm o direito, de facto, de proteger o seu corpo. Reduzir as cifras negras e prevenir e combater estes crimes hediondos tem de ser um combate para o qual todas as forças políticas devem estar convocadas. Para além da questão do alargamento dos prazos de prescrição dos crimes sexuais, que já aqui foi debatido e cujas propostas do PAN e também de outra força política foram aprovadas, é preciso um conjunto de medidas que visem aprofundar as garantias dos direitos das crianças. E é isso mesmo que hoje procuramos trazer. Uma com uma concretização muito simples, mas com um impacto que consideramos muito relevante. Pretendemos uma mudança na linguagem, concretamente no que diz respeito ao crime de pornografia de menores. Esta é uma terminologia que tem subjacente a ideia de consentimento, algo que não pode jamais existir no caso de um abuso sexual de menores. Por isso mesmo consideramos que chamar de abuso, o que é de facto um abuso, atribui a estes crimes o peso que efetivamente têm. Por outro lado, pretendemos que seja dado cumprimento às medidas contra o casamento forçado e infantil, medidas essas que também já estavam previstas nos últimos 3 orçamentos de Estado e que seja elaborado e apresentado à Assembleia da República ou um relatório onde seja estudada a implementação e execução das medidas e os seus resultados, bem como a análise deste fenómeno em todo o território nacional. Há hoje adultos a unirem-se a crianças de 12 e 13 anos sobre a qual não existe ainda informação suficiente sobre este fenómeno, tal como não existia relativamente à mutilação genital feminina. Estas uniões forçadas estão a aumentar e não basta ter letra morta em subsequentes orçamentos de Estado. É preciso agir e proteger as crianças. Senhoras e senhores deputados, proteger as crianças passa por medidas também como estas, porque a qualquer criança não pode ser negado o direito à infância e a uma existência sem violência.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Sra. Ministra. De acordo com as estatísticas da APAV, a linha internet segura para o ano de 2022 e até fevereiro último, ou apresentadas em fevereiro último, ao longo do último ano foram contabilizados mais de 1.200 processos de atendimento e apoio, dentre os quais 611 são denúncias relativas a conteúdos de abuso sexual de menores e 97 denúncias se referem à extorsão sexual. A imprensa noticiou nos últimos dias que este é um fenómeno que está em crescimento. Outro relatório da APAV demonstra que é frequente jovens enviarem e receberem fotografias e mensagens de cariz sexual que podem depois ser ilegitimamente usadas. É preciso criar uma distinção muito clara entre o que é a normal utilização de ferramentas digitais para o livre desenvolvimento da personalidade e para a livre expressão, e aquilo que pode ser depois a utilização perniciosa por parte de terceiros. E este é um tema que evidentemente não só está connosco, como ficará connosco para o futuro próximo. É por isso que propomos que Portugal tenha um Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual e, dentro desse plano, uma valência de promoção da segurança tanto digital como presencial de crianças e jovens, para que tanto nas redes como na vida cá fora seja construído um plano com participação de crianças e jovens também na sua formulação e a elas destinado, que capacite as próprias crianças e jovens, os seus pais e mães, pessoal docente e não docente e profissionais de saúde mental para estas questões e para o impacto que elas podem ter, e que este plano tenha dotação orçamental específica no próximo Orçamento de Estado. Precisamos que o espaço digital e o espaço físico ou presencial sejam lugares seguros para crianças e jovens, espaços livres de violência e de violência sexual em particular, e para isso precisamos de políticas públicas específicas, tal como a proposta que aqui apresentamos e que esperamos tenha o apoio de vários partidos representados nesta Casa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A proposta de lei que o Governo traz hoje a debate estende-se por diversos temas e distintas matérias que, infelizmente, não são passíveis de ser abordadas e discutidas em apenas 3 minutos. Como tal, somos obrigados a selecionar os pontos que queremos abordar e começamos por saudar a iniciativa do Governo ao contribuir com uma proposta que pretende alargar os prazos de prescrição quando estamos perante crimes relacionados com abuso sexual de menores. Apesar do Parlamento já ter aprovado na generalidade uma série de diplomas que visam modificar este prazo, não podemos deixar de notar que o Governo percebeu o sinal político sobre o qual o caminho que tem de ser ainda percorrido na defesa das vítimas. Quanto a este ponto e quanto a grande parte do diploma, tendemos a concordar com as modificações introduzidas pelo Governo nesta proposta de lei. Contudo, há 2 tópicos que merecem ressalva. Em primeiro lugar, não podemos deixar de acompanhar a ordem dos advogados nas reservas quanto às alterações propostas ao crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência ao reconhecerem, e cito, que além de ser um tópico difícil de recolher consensos, a punição criminal do discurso de ódio envolve o risco de comprimir excessivamente a livre comunicação do pensamento e de informações, assim afetando a individualidade das pessoas, impondo em causa a existência de uma esfera do discurso público pluralista, aberta, desinibida e robusta, sem temas tabu, a qual é requisito, além do mais, do princípio democrático e do princípio do Estado de Direito, com consequências profundamente nefastas, sobretudo a longo prazo. Todas estas observações são certeiras, mas são ainda mais relevantes e certeiras quando verificamos que o Governo se propõe a criminalizar quem publicamente difame ou injurie, tendo por base a opinião ideológica ou política. Senhoras e senhores deputados, Portugal já é um dos recordistas no que toca a condenações por violação do artigo 10º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que institui a liberdade de expressão como valor fundacional da nossa sociedade. Acreditamos que a redação aqui proposta pode vir a aprofundar este problema e esperamos que possa ser retificada em sede de especialidade, sob pena de, ao invés de combatermos o discurso ódio, começarmos a policiar o pensamento. Em segundo lugar, e por fim, não podemos deixar de notar e de salientar a duvidosa qualidade da técnica legislativa utilizada pelo Executivo, que na mesma proposta de lei, e sem que nada o obrigue a tal, acaba por misturar assuntos distintos, ambos de elevadas complexidade, importância e atualidade, mas que no nosso entender não têm conexão material ou substantiva, pelo que lamentamos que não possam ser discutidos de forma individualizada. Não posso deixar de concluir sem dizer que o Governo apresenta esta proposta de lei à Assembleia da República com um pedido de prioridade e urgência e esta Casa deve retribuir com um pedido de respeito pelo trabalho legislativo que está a correr e que deve levar o tempo necessário para que se legisle bem. Usando um ditado popular, depressa e bem, não há quem. E talvez por isso este Governo fique constantemente aquém. Obrigada.
Muito obrigado. Pedindo um pouco menos de ruído na sala, porque ele manifestamente prejudicou a intervenção da senhora deputada Patrícia Gil Vaz, dou agora a palavra para uma intervenção em nome do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, senhor Presidente.
Renovo o pedido de menos ruído na sala.
Agradeço, Sr. Presidente. Permitir que as vítimas de abusos sexuais de menores possam tomar o seu tempo, sobretudo quando mais ninguém as conseguiu defender, é um imperativo de justiça. Permitir que cresçam, que amadureçam e tenham condições, nomeadamente emocionais, para denunciar os crimes de que foram vítimas, é um imperativo de justiça. O projeto de lei do Bloco de Esquerda, já aprovado na Generalidade, propõe que nos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual de menores, bem como no crime de mutilação genital feminina, sendo a vítima menor, o procedimento criminal não se extingue por efeito de prescrição antes do ofendido por fazer 30 anos. A proposta de lei do Governo, agora aqui discutimos, altera o Código Penal para que a prescrição dos crimes sexuais contra menores não comece a correr antes da vítima completar 18 anos, não termine antes da vítima ter completado 25 anos. Mas faz depender da gravidade do crime o tempo que a vítima terá para denunciar, o que nos parece desadequado e complexo. Acreditamos que a proposta do Bloco de Esquerda de não prescrição até aos 30 anos da vítima salvaguarda melhor a sua proteção. A PAV e a Ordem dos Advogados fazem nota nos seus pareceres de que noutros ordenamentos jurídicos europeus há prazos de prescrição ainda mais alargados para estes crimes. Em Espanha, a contagem inicia-se quando a vítima atinge os 35 anos de idade. Em França, passados 30 anos a contar da maioridade. Na Alemanha, as vítimas têm até aos 50 anos para denunciar. Em qualquer caso, no fundamental, estamos de acordo. É preciso alargar os prazos de prescrição dos crimes sexuais contra menores. Relativamente aos crimes de pornografia infantil, estamos sensíveis ao projeto aqui apresentado sobre este termo pela senhora deputada Inês Sousa Real do PAN, mas relativamente também aos projetos sobre as viagens para turismo sexual com menores, estamos de acordo também com as alterações aqui apresentadas ao Código Penal. Mas passamos agora ao aspecto que nos causa perplexidade. Esta proposta de lei é utilizada pelo Governo para fazer também a transposição da diretiva relativa à fraude lesiva dos interesses financeiros da União através do direito penal. Desde logo, não se percebe a razão pela qual estas matérias aparecem no meio das questões relacionadas com os crimes sexuais contra menores. No seu parecer, a Ordem dos Advogados manifestou a mesma estupefação. Também o Conselho Superior do Ministério Público levantou dúvidas, inclusive, nomeadamente a nível da constitucionalidade.